Pode se assentar. Eu quero convidar aqui diretamente dos States, Pastor Davi. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do Pastor Davi. E eu desafiei ele dele pregar essa noite em inglês. Eita. E eu vou traduzir, pastor.
Vamos lá. Pela graça do Senhor. Só se for pela graça, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Amém? Que culto maravilhoso, que domingo maravilhoso. Desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Estou muito feliz, em meu nome, em nome da minha família, de estar aqui com vocês hoje. Domingo muito especial. Nós temos passado duas temporadas fora. Retornamos agora e, a princípio, a gente só volta daqui a um ano. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. É muito bom nós estarmos aqui. Deixo o meu agradecimento à igreja, de uma maneira geral, cada um dos irmãos, o pastor... Pastor Carlos, perdão, eu ia falar Pastor Carlos, é o pastor que eu já vou falar, Pastor João, e transmito a palavra do pastor que está cuidando da nossa vida lá, Pastor Carlos. Pastor Carlos, ele pediu que, olha, avisa, já que você vai pregar, manda um abraço à Igreja de Irajá, em nome da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C., a igreja que eu tenho congregado. O Pastor Carlos, ele falava que ele conhece a nossa igreja quando aluno do seminário, que ele veio aqui por causa do pastor João Falcão. Então, ele que foi aluno do Seminário do Sul, ele teve aqui uma ou duas vezes, talvez, isso há muito, se eu não me engano, ele formou na década de 90 ainda. Então, ele conhece a nossa igreja, ele falou, manda um abraço para a igreja. Mas voltando aqui, eu agradeço a você, agradeço a cada um que esteve nos acompanhando. Você que nos acompanha de casa, seja nos cultos, seja na escola bíblica, a gente ainda tem mantido nossos vídeos lá. Assista aos vídeos, venha à escola bíblica, que Deus te abençoe. E nesse clima de anúncios, eu tenho conversado com o pastor Jarbas, uma parceria que a escola bíblica está desenvolvendo com o Ministério Dipper. E quem sabe em breve a gente vai ter uma escola bíblica em inglês. Ó, deixa eu fazer uma pesquisa de campo, porque isso é uma conversa, tem todo um trabalho e tal. Isso aqui é o tema da nossa escola bíblica nesse trimestre. Nós temos falado sobre o livro do Êxodo. Mas estamos pensando em ter uma escola bíblica em inglês. Quem teria interesse? Dá um amém aí.
Amém.
Amém. Não é para ensinar inglês, mas é para aperfeiçoar. De repente a pessoa vem pensando, ah, lá eles vão dar aula. Não, não é aula, mas é um aperfeiçoamento. E isso é muito precioso. Meus irmãos, olha, eu vou falar. Se você já teve essa oportunidade de passar um tempo fora mesmo, você vai ver que aquilo que a gente aprendeu aqui é nada. Eles falam de um jeito diferente, né? A gente tem que ralar para treinar o ouvido para entender o que eles falam. Mas o Senhor tem dado graça. Não sei se tem alguém que nos visita aqui nessa noite. Tem algum visitante aqui? Não sei se foram apresentados. Se tiver, faz um sinal assim, só para dar um tchauzinho aqui. Deus abençoe. Parece que tem três pessoas ali, não sei se são uma família. Que Deus abençoe essa família. Mais alguém ali atrás, aqui na frente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meus irmãos. Que bom nós estarmos juntos. Sejam bem-vindos. A nossa igreja ama você. Se você não tem um lar espiritual, faça desse lugar aqui um lar espiritual. É um convite que desde já nós te fazemos. Mas que Deus abençoe, sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos à palavra do Senhor, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu lerei a partir do verso 15. Abra sua Bíblia. Nós vamos conversar nessa noite sobre princípios para uma vida excelente. Efésios capítulo 5. Eu lerei a partir do verso 15 até o verso 21. Amém? Você encontrou? Está com a sua Bíblia aí, meu irmão? Está com a sua Bíblia aí, meu irmão? Amém. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vivem. Mas eu quero então, antes de continuar lendo, que você repita essa frase comigo. Vamos lá? Tenham cuidado... Não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações de uma maneira personalizada, que cada um aqui ouça a tua voz, ouça aquilo que o Senhor tem para cada vida que está aqui no templo, para cada vida que está nos acompanhando pela internet, que seja uma noite do agir do teu Espírito. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Princípios para uma vida excelente. A temática principal aqui, nessa carta aos Efésios, é a igreja gloriosa. Ela está falando a uma igreja que é expressa como a plenitude de Cristo na terra, não a uma igreja local, mas a um conceito. Eu não gosto muito desse termo, mas é para que nós entendamos, a um conceito de igreja, que está falando sobre a igreja gloriosa. Então, preocupado com a maneira como alguns cristãos estavam vivendo suas vidas, o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer algumas recomendações sobre a vida com Cristo. São recomendações bem práticas, que são princípios. Daí o tema da nossa palavra nessa noite: princípios para uma vida excelente. Indo direto para os pontos nessa noite, eu quero falar aqui sobre o primeiro princípio: sabedoria. Sabedoria é o primeiro princípio para uma vida excelente. Diz assim o texto no verso 15 que nós lemos: tenham cuidado com a maneira como vivem, não como insensatos, mas como sábios. Queridos, hoje nós já tivemos a oportunidade de falar sobre sabedoria, e eu te convido a assistir a pregação da manhã. Falávamos ali sobre sabedoria. Já dissemos, mas quero aqui frisar para você que está aqui nessa noite: sabedoria não é apenas o conhecimento. Existe sim um conhecimento que é necessário, que nós devemos buscar para sermos aprovados, que nós devemos buscar para crescermos no nosso dia a dia, devemos estudar. E eu falava isso, eu vibro quando alguém compartilha uma vitória, uma conclusão de um estudo, de uma faculdade, uma conclusão de um curso. E eu falo para vocês o que eu falei de manhã: se você está na dúvida se vai estudar ou não, estude. Essa é uma palavra para você nessa noite, porque conhecimento é bom. Nós temos que ter pessoas boas nos locais mais altos dessa nação, sim, e temos que ser qualificados para isso. Quanto mais qualificado nós somos, as oportunidades surgem. Vamos falar sobre isso, mas aqui nós temos que ter cuidado para não viver como insensatos, e sim como sábios. Sabedoria não é uma realização intelectual. A sabedoria que vem de Deus é muito maior que isso. É viver de acordo com a vontade de Deus. No Antigo Testamento, a sabedoria ela está linkada a estar submisso, a estar ligado a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é um link com a verdadeira sabedoria. Já no Novo Testamento, nós vemos esse link apontando para Cristo. Nós vemos ali, por exemplo, Colossenses capítulo 2, verso 3: nele, Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria. Então, sabemos que em Cristo nós encontramos a verdadeira sabedoria. Em Cristo, quando nós mergulhamos em Cristo, nós vamos no mais profundo. A sabedoria é um tesouro, e esse foi o tema da palavra pela manhã, algo que tem que ser buscado, algo que está numa camada mais profunda. Então, à medida que eu mergulho em Cristo, eu encontro a verdadeira sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5, ainda vai falar assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria é o primeiro princípio, então, para uma vida excelente. Mas o texto aqui, ele fala também sobre outros princípios. O segundo princípio nessa noite para uma vida excelente é o senso de oportunidade. O verso 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, oportunidade tem prazo de validade, e geralmente é aquele bem curto. Você já notou que os remédios mais caros são aqueles que têm o menor prazo de validade? E, às vezes, você compra com dor no coração, porque não vai dar para guardar, porque é curto. Então, quando eu me coloco fora da oportunidade, eu posso estar perdendo algo que não vai mais voltar. É preciso termos um senso de oportunidade e estarmos sim preparados. Porque às vezes nós estamos muito assoberbados com nossos afazeres e parece que o tempo está passando rápido. Esse ano para mim foi um ano muito rápido. Já faz um ano que a minha vida deu uma virada em termos de local onde eu trabalho, o local onde eu moro, a igreja onde eu congrego primariamente. Mas tudo isso eu entendo que é por causa de uma quantidade ou uma carga grande de afazeres, de compromissos, que são necessários, que são bons, mas eu preciso estar preparado para aproveitar cada um deles. Eu comecei falando que nós devemos estudar. Sim, se eu não estudo, pode vir a acontecer uma oportunidade que eu não sou a pessoa capacitada, que eu não tenho aquele curso que foi feito, que eu não me coloquei numa posição boa. Pastor William, como exímio jogador, por várias vezes tentou me aliciar. Ele falava assim, não, tem um jogo aqui, você joga pastor, vamos lá, e não, nunca rolou. Porque eu sei, pastor, que eu sou extremamente debilitado. E assim, a fim de evitar que eu vire um meme, a fim de evitar que eu vire um motivo de chacota, e com razão, eu prefiro entender que não é o meu. Mas o pastor Ilha sabe muito bem que o jogador em campo ele tem que estar preparado, porque uma hora a bola vai chegar no pé. E aí ele tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que saber se ele corre para o gol, ele tem que saber se ele vai tocar para outro, ele tem que saber se ele vai recuar. A preparação nos coloca nesse sentido. Nós devemos treinar, estar preparados para todas as situações. Eu sei que isso é difícil, meu irmão, mas prepare-se. Você tem que estar preparado para as possibilidades que o Senhor coloca na tua vida. Talvez você tenha um sonho grande. Pela manhã o pastor Isaac comentava do seu sonho de visitar lá Israel e muitas vezes isso não deu certo, mas chegou a hora. Ele tinha que estar preparado, ele conhece um pouco mais do idioma do que nós. Eu arrisquei umas palavras ali com ele, eu senti que ele foi educado comigo, olhou para mim e falou, assim, porque a minha pronúncia estava errada. Eu preciso estar preparado. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados, precisamos saber dosar o nosso tempo. Temos que ter tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de busca ao Senhor, tempo de demonstrar amor, tempo de viver o amor de Cristo. Eu preciso ser mordomo do meu tempo. Gasta-se tanto tempo com bobeira, como diz um certo pastor, bobeira. Gasta-se muito tempo com isso. Mas eu quero mandar um abraço ao pastor João, que possivelmente, eu não sei se essa é a última vez que eu vou pregar aqui, mas eu quero dizer que eu amo muito o pastor João. Mas eu não posso estar gastando tempo com bobeira. Eu preciso estar usando ou otimizando o meu tempo. Separa um tempo para ler a palavra, separa um tempo para estudar, separa um tempo para você estar vendo coisas boas, em vez de ficar passando lá vendo TikTok. Agora é TikTok, né? Está todo mundo aqui atrasado, todo mundo aqui querendo Instagram, o pessoal já está no TikTok, a gente tem que virar essa página. Enquanto o pessoal está lá gastando tempo vendo TikTok, vendo as dancinhas de TikTok, e um monte de gente fazendo dancinha em casa. Eu tenho que otimizar isso na minha vida, porque as oportunidades vêm. O texto diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Irmãos, os dias são maus, as oportunidades vão passar. Jovem, você que está aqui, adolescente, aproveite o seu tempo. Gaste um pouquinho mais de tempo no estudo. Gaste um pouquinho mais de tempo com Deus. Você vai ver que daqui a 10 anos isso vai ter feito uma diferença tão grande na sua vida. Quando você olhar para trás, é que hoje a gente não gosta de olhar para trás, não. Mas quando você olhar para trás e ver o que foi construído, o que foi feito, você vai falar assim, não foi em vão. Aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Colossenses capítulo 4, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Isso aqui ele está falando sobre testemunho. E aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Meus irmãos, aproveite ao máximo as oportunidades que o Senhor tem te dado. Talvez não seja a oportunidade ainda que você espera. Mas se o Senhor tem te dado oportunidades, aproveite, agarre, se esforce. Seja o melhor, faça o melhor, faça diferente. Construa uma boa, digamos assim, imagem. Mas seja visto como alguém que é esforçado, como alguém que chega cedo, como alguém que tem palavra, como alguém que está atento às necessidades que estão ao seu redor. Faça a diferença. Terceiro princípio para uma vida excelente: sensatez. A sensatez é algo muito interessante. O verso 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. É interessante que sensatez está ligado à ideia de ter juízo, à ideia de ser prudente. Quem é o insensato? O insensato é aquele que vive quebrando leis, é aquele que vive brincando com o perigo, é aquele que muitas vezes anda no limite. Isso aqui para mim é um limite. Todo mundo sabe que se eu chego aqui, se eu subo aqui, vai que na hora dá um desequilíbrio e eu vou parar lá embaixo. Mas tem gente que só anda no limite. É aquele exemplo que eu gosto muito do carro que está lá numa pista que não é possível ultrapassar, ele não tem visão, está chovendo, mas o camarada joga seta e vai. Ele não quer nem saber, ele coloca em risco a vida dele, ele coloca em risco a vida dos ocupantes do carro, ele coloca em risco a vida dos outros, de quem está sendo ultrapassado, se vem um outro na direção. Isso é agir de uma maneira insensata, de uma maneira imprudente. Para uma vida excelente, eu devo viver respeitando as leis de Deus. Como cristão, eu tenho leis que estão acima da minha vida. Eu preciso respeitar as leis de Deus, aquilo que o Senhor deixou para mim como orientação. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. Repete isso comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. É preciso frisar isso, porque muitas vezes em determinados locais essa página já foi virada. Isso virou algo caduco, algo velho, algo de coroa, achar que Bíblia é a palavra de Deus. E aí, essas sociedades, elas já estão caminhando para uma situação complexa, porque princípios que seguravam, que sustentaram, que foram basilares nos fundamentos dessas sociedades, agora estão sendo deixados para trás. E aí a gente entra num mundo de mimimi, onde ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar, eu não preciso falar nada. Às vezes eu penso exatamente isso, porque quem fala por mim é a palavra de Deus. Eu preciso mostrar para as pessoas através da minha vida, e quando houver oportunidade eu falo. Eu preciso fazer a diferença. Mas voltando aqui à sensatez, sensatez é nós irmos contra esse desejo social de estar apenas atendendo ao que eu quero, a eu ser o meu próprio juiz, a colocar na balança os pesos que só vão pesar, pender para o meu lado, e eu quero apenas sanar as minhas vontades, opiniões, e eu crio então a minha verdade. Olha, eu sou o senhor das minhas ideias, eu faço o que eu quero. Eu comecei a trabalhar, estou ganhando dinheiro, não ouço nem mais lá em casa. Queridos, a Bíblia fala sobre a verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Jesus, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por ele. Então, quando eu abro mão das minhas opiniões e me submeto à verdade, que é Cristo, eu estou agindo de uma maneira sensata. Esse é um dos mistérios da palavra de Deus. A Bíblia é um livro paradoxal. Já foi dito por certos teólogos que quando mais eu abro mão da minha vontade, mais eu sou livre em Cristo. Porque o mundo, ele me escraviza. Se eu abro mão, ou melhor, se eu apenas quero ficar fazendo a minha vontade segundo os padrões que o mundo nos coloca, eu na verdade não estou sendo livre, eu estou sendo escravizado. Abra mão da sua vontade, entregue a sua vontade, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Devemos guardar a sensatez, devemos ser pessoas equilibradas, isso traz vida para nós. A sensatez está em buscar a vontade do Senhor para a minha vida. Quero viver uma vida sensata, então que eu busque a vontade do Senhor, que essa seja uma realidade para a tua vida. Busque a vontade do Senhor, que essa seja uma realidade para a vida de você que está nos acompanhando aí de casa. Busque a vontade de Deus para a sua vida. O quarto princípio para uma vida excelente: vida no Espírito. Verso 18 e verso 19. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Preste atenção nisso. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre algo que era um perigo real para aqueles cristãos. A embriaguez, ela está apontando para a perda do autocontrole. E uma vez que eu perco o meu autocontrole, eu diminuo o meu senso moral. Já notou? Já notou que uma pessoa, quando está embriagada, o senso moral dela fica um pouco abaixo, dá uma caída? Isso é um problema muito sério. O apóstolo Paulo aqui, ele está preocupado com uma igreja que em alguns pontos estava havendo a diminuição do seu senso moral. Ele está confrontando aqueles irmãos. Ao invés disso, viva uma vida no Espírito. Ocupe-se com as coisas do Senhor. Como eu disse, gaste tempo diariamente com o Senhor. Exercite as disciplinas espirituais. E assim a vida no Espírito fluirá naturalmente, como um louvor ao Senhor. É isso que o texto está nos ensinando enquanto um princípio. Há um fluir de Deus à medida que eu me coloco nas mãos dEle. Há um fluir de Deus através da minha vida. Irmãos, mas quais são as fontes que têm nos enchido? Às vezes nós temos sido cheios de tantas coisinhas ruins que estão diminuindo o nosso senso moral, como aqui no texto. O apóstolo Paulo está usando o exemplo do vinho. Mas quais são as coisas que diminuem o nosso senso moral? Você já parou para pensar nisso? Às vezes tem uns vídeos que podem diminuir o nosso senso moral. Às vezes tem algumas concessões. Às vezes tem algumas coisas que nós vamos... Ah, eu vou ali. Ah, eu vou com fulano. Ah, ele é tão legal. Isso diminui. E daqui a pouco a gente está numa situação já onde temos que tomar uma decisão, só que o nosso senso diminuiu. E aí a gente toma uma decisão errada, fora dos princípios da palavra. Meus irmãos, a vida no Espírito deve ser uma vida constante. Se eu tenho sido cheio de coisas que diminuem o meu padrão moral, a minha vida vai tender a ser ruim. Aí depois chega aqui e aí, não sei por que certas coisas, e aí reclama, e aí não vê certos, enfim, às vezes o meu senso moral diminuiu. O que você tem visto, meu irmão? O que você tem feito? São coisas que te agregam, que te colocam para cima, que levantam o teu senso de responsabilidade, o teu senso de moralidade, ou coisas que têm te colocado para baixo, muito próximos. E fica atento, porque se essa é uma realidade, o diabo está só esperando a oportunidade certa. Ele vai esperar o tanque ficar ali vazio. O tanque ali, quando está com a luzinha já do combustível, já piscando para você, e você não colocou nada. Aí ele vai mandar uma oportunidade. E aí fica difícil. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha o que tem que estar dentro da gente. habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Olha só, ninguém aqui pode caminhar sozinho, não. A gente tem que caminhar junto. Todos nós temos dificuldades, todos temos. Ninguém aqui é perfeito, mas nós temos que caminhar ensinando e aconselhando uns aos outros, porque hoje eu estou bem, talvez amanhã eu precise que o pastor William me acompanhe. Com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A vida no Espírito é ser cheio da palavra de Cristo, e assim haverá edificação uns dos outros. A igreja, lembra que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a ideia da igreja gloriosa, a igreja de Cristo, ela é edificada quando há edificação, quando há ensino mútuo, quando há um compartilhar de sabedoria de um com o outro, quando um está cansado e o outro chega e fala assim, vem cá, vamos comigo, desiste não, segue mais um pouquinho, meu irmão, não desiste não, segue mais um pouco. Quinto princípio para uma vida excelente, gratidão. O verso 20 do capítulo 5 de Efésios. Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a gratidão ela deve ser uma reação natural na nossa vida. Mas uma reação ao quê? A bondade de Deus. Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é por conta do Senhor, é por causa do agir de Deus em nós. A gratidão tem que ser natural. Mas o nosso convívio, em termos sociais, às vezes é tão ingrato. Talvez você consiga lembrar agora de alguém que foi ingrata com você, e que você até pensa assim, ah, eu fiz tanto por aquela pessoa, eu fiz isso, eu fui além, e aquela pessoa virou as costas. Meu irmão, vira essa página. Vira essa página, não guarda isso no teu coração, não. Não deixa isso virar uma raiz de amargura na tua vida, não. Mas exercite a gratidão. Seja você um exemplo de gratidão na sua família. Seja você um exemplo de gratidão no seu trabalho. Aonde você estiver, seja você um exemplo de gratidão. Sabe por quê? Porque Deus te abençoa. Você sabe por que Deus te abençoa? Não é por obrigação. Deus te abençoa por amor. Então, só por isso você tem que viver uma vida 100% grata. Não pense você que Deus tem a obrigação de te abençoar só porque você veio nos cultos hoje, ou só porque você deu uma oferta. Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar. Mas Ele te abençoa porque Ele te ama. Se eu entendo que Deus está me abençoando porque eu estou ofertando, isso é troca, isso é escambo, e não é isso que a palavra nos ensina. Deus, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele te deu algo que você nunca vai poder pagar. Ele enviou Jesus para morrer por nós, gente. Eu não sei quanto a você, mas se alguém pedisse para colocar as minhas filhas numa situação difícilzinha que fosse, eu ia falar, não, é complicado. Imagina você mandar o seu filho para morrer por muitos que são ingratos. Devemos ser gratos em todas as circunstâncias, pois quem anda com Deus sabe que todas as coisas têm um lado a agradecer, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um momento difícil na tua vida hoje. Eu não tenho a resposta. E talvez nem você tenha, mas creia, entregue a sua vida ao Senhor e todas as coisas estarão dentro de um propósito maior, cooperando para o seu bem. Romanos capítulo 8, verso 28, foi essa referência que eu citei. Então, não reclame, não murmure, viva uma vida grata a Deus. Deixa eu lembrar aqui os princípios até esse ponto. O primeiro princípio para uma vida excelente, você lembra? Muito bem, agora vamos falar bem forte. Sabedoria. O segundo, senso de oportunidade. Agora que vocês têm uma cola, a gente vai recomeçar. O primeiro princípio para uma vida excelente. O segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Gratidão. E o sexto princípio, um comportamento submisso. Efésios, mais uma vez no texto principal, o verso 21 do capítulo 5 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Um comportamento submisso é o comportamento daquele que anda sob a mesma visão, sob a mesma missão. Nós precisamos ter comportamentos submissos uns aos outros para que nós, como igreja gloriosa, e esse é o contexto aqui desse texto, nós precisamos caminhar juntos. Não adianta eu querer caminhar para cá e o pastor William puxar para lá e eu falar, vamos para cá, ele não, vamos para cá, e a gente começa a puxar, aí daqui a pouco a Cleide junta com o pastor William começa a puxar também, e aí daqui a pouco eu estou sendo puxado. E aí a gente não cresce, não anda. Mas nós precisamos ter um comportamento submisso nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Casais, nós precisamos caminhar, o marido e a esposa, sobre a mesma missão, sobre a mesma visão. Não é ficar cada um querendo ir para o seu lado. Ah, mas está difícil. Busque em Deus, ora, pede discernimento, sabedoria. Caminhem sobre uma mesma visão. A submissão mútua mantém os relacionamentos em paz, porque evita discórdia. Não é verdade? Quando um se submete ao outro, isso mantém o relacionamento em paz. Está eu aqui, o pastor William, e ele tem uma opinião, eu tenho outra, mas aí hoje ele cedeu. Está na paz. Amanhã eu cedo. Está na paz. É assim que a gente caminha. Submissão exige confiança, humildade, crer na palavra de Deus e disposição para aprender e crescer nos relacionamentos. Não é fácil. Não é fácil ser submisso. Isso não é fácil. Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai andar. Não vai andar. Filipenses 2, verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Queridos, preste atenção nisso. O princípio para a submissão é a humildade. Porque se eu estou cheio de mim aqui, eu não vou ouvir o que o pastor William tem para mim. Eu conheço gente que faz assim, isso é horroroso. A pessoa pergunta assim, Davi, o que você acha? Ah, eu acho isso. Ah, tá bom, então vamos fazer desse jeito. Mas a pessoa nem queria ouvir a sua opinião. Você conhece gente assim? A pessoa tentou no máximo ali ser um pouquinho educada, mas não valeu de nada não. Querido, ser submisso é ouvir o que o outro tem a dizer, considerar e entender assim, olha, vamos fazer desse jeito. Eu até não é bem o que eu queria não, mas vamos fazer. E aí, mais para frente a gente acerta. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver um comportamento submisso. Com um comportamento humilde e submisso, os relacionamentos eles serão acrescidos, eles crescerão respeitosos e honrados mutuamente. Então, diante desses princípios para uma vida excelente, diante desses princípios, eu fecho essa palavra com a primeira frase que nós lemos juntos nessa noite. Você lembra qual foi? O primeiro verso que foi lido. Tenham cuidado com a maneira como vivem. Vamos dizer isso mais uma vez? Tenham cuidado. Viva então uma vida que externe um comportamento submisso, seja grato, viva uma vida no Espírito, viva de modo sensato. Aproveite as oportunidades e busque sabedoria no Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nós vamos adorar o Senhor e em seguida nós vamos orar.
te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, toca o Espírito, abre o céu, enche o meu coração, ser conhecido, marcado por transformação, aprovado pelo povo, habilitado pelos anjos, abre todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador.
Convite a você nessa noite, a Igreja em Espírito de Oração, eu quero te convidar a experimentar a partir de hoje verdadeiramente uma vida excelente, não uma vida segundo os padrões do mundo, mas uma vida ao lado de Jesus. Há alguém nessa noite que ouviu a palavra do Senhor e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal para que nós possamos orar por você. Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, seja na galeria, seja aqui embaixo, a buscar, a passar a viver uma vida excelente. Ou talvez você tenha entrado aqui desanimado, triste, já meio que afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos do Senhor, quer se reconciliar. Eu quero te fazer esse convite, faz um sinal assim, só para nós estarmos orando pela sua vida. Há alguém que gostaria de se reconciliar nessa noite? Nós vamos orar, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Pai, nós queremos como igreja caminhar debaixo sempre da Tua vontade. Ensina cada um de nós a externar, a viver corretamente esses princípios, e cremos que o Senhor nos dá essa autoridade de vivermos sim uma vida excelente, ó Pai. Trabalhe em cada um de nós, naquilo que precisamos, naquilo que são as nossas carências, naquilo que nós precisamos do Teu toque, ó Pai. Desperta, desperta o desanimado, dá força ao cansado, Pai, dá consolo ao coração aflito, aquele que de repente carrega algo pesado, uma mágoa, uma tristeza, que seja essa uma noite de deixar isso para trás, diante do Teu altar, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Transforma nossas vidas, a começar em mim, em cada um de nós, em cada pastor, em cada ministra. Transforma nossas vidas, queremos ser pessoas melhores, homens e mulheres melhores, filhos, pais melhores, queremos ser crentes melhores, e sabemos que isso só é possível se nós dependermos unicamente de Ti, ó Pai. Dá-nos sabedoria para essa semana, para tudo que vamos fazer. Aqueles que precisam tomar uma decisão, que o Senhor dê a resposta. Aquele que tem uma dúvida, uma carência, que o Senhor traga a provisão, que o Senhor abra a porta. Nós pedimos as Tuas bênçãos, as Tuas ricas bênçãos, que são muito maiores do que tudo aquilo que a gente pediu ou pensou, que elas se cumpram em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse culto, por essa igreja, por esse local. Continua abençoando Irajá, continua abençoando a vida do pastor João Emílio, dando discernimento, sabedoria, dando a orientação para que ele continue cuidando de nós, que somos o rebanho aqui nessa localidade. Pai, eu peço uma bênção sobre cada família, restaura os relacionamentos, restaura aquilo que está rachado, que está quebrado, ó Pai, que seja um tempo de conserto também. Muito obrigado, ó Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do doce e santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui em Irajá e por toda a face da terra. Vá na paz do Senhor, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitória.